Bem, bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a mesa, cumprimentar o senador Cristóvão Buarque, nosso sempre reitor da Universidade de Brasília, cumprimentar a nossa querida reitora Márcia Abrão Moura, o nosso vice-reitor Henrique Uelva, e cumprimentar também o sempre eterno reitor da Universidade de Brasília, professor Geraldo de Souza Júnior. A Universidade de Brasília completa, nesse mês, 55 anos. No dia 15 de dezembro de 1961, o então presidente da República, João Goulart, sancionou a Lei 3.998, que autorizou a criação da Universidade. No dia 21 de abril de 62, a UNB foi inaugurada em cerimônia épica realizada no Auditório Dois Candangos. A inauguração assemelhou-se com a construção da capital federal. Quase tudo era canteiro de obras, poucos prédios estavam prontos. A finalização do Auditório Dois Candangos foi concluída 20 minutos antes do início do evento. O nome do espaço, Auditório Dois Candangos, homenageia os pedreiros Expedito Xavier Gomes e Gedeomar Marques, que morreram soterrados em um acidente durante as obras. A Universidade de Brasília foi fundada com a promessa de reinventar a educação superior, entrelaçar as diversas formas de saber e formar profissionais engajados na transformação do país. A criação da UNB brotou do cruzamento de mentes geniais que poderíamos chamar de um trio de ouro: Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Oscar Niemeyer. Darcy definiu as bases da nova universidade. Anísio planejou o modelo pedagógico e Oscar transformou as ideias em arquiteturas contemporâneas. Antes da sua implantação, a UNB teve uma pré-história que merece ser registrada nesse momento. Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro foram encarregados por Juscelino Kubitschek de organizar o Plano Educacional de Brasília. A necessidade de uma nova estrutura universitária capaz de dominar todo o saber humano e colocá-lo a serviço do desenvolvimento nacional foi a semente plantada no Planalto Central, que floresceu e deu origem à UNB. Houve oposição de alguns setores que não queriam ter na capital as chamadas badernas estudantis. Esse argumento foi neutralizado por lideranças como Ciro dos Anjos e Victor Nunes Leal e por várias entidades, sobretudo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A primeira proposta foi implantar uma universidade católica, que evoluiu para a criação de uma universidade federal. Como citada no livro de autoria de Darcy Ribeiro, UNB, Invenção e Descaminhos, a UNB foi organizada como uma fundação a fim de libertá-la da opressão que o burocratismo ministerial exerce sobre as universidades federais. Ela deveria reger a si própria, livre e responsavelmente, não como uma empresa, mas como um serviço público autônomo. A experiência inovadora teve vida curta, 3 anos e 6 meses. Em outubro de 1965, em ato de solidariedade, a demissão arbitrária de cerca de 15 a 23 docentes, 223 professores se demitiram, interrompendo os sonhos de seus criadores. O então coordenador-geral dos Institutos Centrais de Ciências e Tecnologia, Roberto Salmeron, relatou no livro clássico da história da UNB, A Universidade Interrompida, Brasília, 64-65, o que ocorreu naqueles momentos. Lamentavelmente, lentamente, nos 10 anos que se seguiram, 65 a 75, a UNB foi repovoada por professores que criaram e consolidaram excelentes núcleos de ensino, pesquisa e extensão em várias áreas de conhecimento. Nessa fase de reconstrução, a UNB teve de conviver com as atrocidades do regime militar, destacando-se o assassinato do líder estudantil Onestino Monteiro Guimarães e a invasão de 1968, registrada no épico documentário de Vladimir Carvalho, /68. A reconstrução da UNB foi consolidada após o término do regime militar. Nessa reconstrução, é pertinente lembrar os reitores que estiveram à frente a partir de 1985. Cristóvão Buarque, aqui presente, João Cláudio Todorov, Antônio Ibanes Ruiz, Lauro Mori, Timothy Mulholland, Roberto Ramos Aguiar, José Geraldo de Souza Júnior, aqui presente, Ivan de Marcos Toledo Camargo. Atualmente, a UNB está sob o comando da reitora Márcia Abrão Moura e do vice-reitor Henrique Uelva Untenbaumer. A comunidade acadêmica da UNB conta hoje com mais de 40 mil estudantes, 2.600 professores e 3.200 servidores técnicos administrativos. Ela oferece 73 cursos de graduação presenciais nos seus 4 campi, o da Asa Norte, hoje é chamado Campus Darcy Ribeiro, Campus de Ceilândia, do Gama e Planaltina. Oferece também 9 cursos de graduação à distância. Na pós-graduação, stricto sensu, cursos de mestrado e doutorado, são ofertados 201 cursos. A UNB tem uma longa tradição nas atividades de extensão, destacando-se a Semana Universitária realizada anualmente. A UNB tem consolidado suas atividades de pesquisa, com considerável produção científica e um consolidado programa de iniciação científica. Além disso, 6 institutos nacionais de ciência e tecnologia são coordenados por pesquisadores da UNB. Uma das principais missões da UNB é a conquista de uma qualidade plena que a coloque entre as principais universidades do planeta. Além disso, ela deve ser um modelo de universidade inclusiva. Para isso, ela deve se tornar uma instituição inovadora, redefinindo o papel dos professores para que a aprendizagem seja prazerosa e, como pregava o nosso grande mestre Paulo Freire, o estudante motivado seria o grande protagonista do seu aprendizado. As atividades no ensino e na extensão devem ser mais valorizadas para termos uma simetria entre os 3 pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Na história da universidade, várias iniciativas inovadoras merecem ser lembradas. Uma delas foi o pioneirismo na política de ações afirmativas, com a implantação de cotas para negros e índios em 2004. Essa iniciativa foi adotada posteriormente por outras universidades federais e foi inspiradora para a Lei nº 12.711, de 2012, que garante uma reserva de matrículas em universidades federais e institutos federais de educação, de ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público. Uma outra iniciativa que merece registro foi a criação do Centro Integrado de Ensino Médio, o CIEM. Era uma escola aberta a experiências pedagógicas, as mais avançadas, com o ensino voltado para o desenvolvimento da criatividade e do pensamento. Nela se fundamentou uma educação para a autonomia do pensamento, para o desenvolvimento da inteligência criativa, permitindo a construção da individualidade com base na liberdade e com responsabilidade, para a aquisição de valores essenciais compatíveis com a grandeza do ser humano em um contexto criado para que os educadores, com as potencialidades inerentes a cada um, pudessem responder, a seu modo, aos desafios que lhe eram propostos. Gostaria também de destacar na gestão do professor Geraldo, a criação, em 2009, da revista Darcy, revista de divulgação cultural e científica, que está sendo relançada nas celebrações dos 55 anos da UNB. Parabéns, professora Márcia. Parabéns, jornalista e professor Sérgio de Sá. Rendo minhas homenagens aos editores responsáveis pelas 15 edições da revista, Luiz Gonzaga Mota, Ana Beatriz Magno, José Negreiros, Érica Montenegro e Paulo Paniago. Essa revista tem sido utilizada como conteúdo do ensino médio nas escolas de Brasília e tem sido um laboratório para a formação de jornalistas especialistas em divulgação científica. Um grande desafio que a UNB, como as outras universidades públicas, é a de ser um protagonista para a conquista da qualidade do ensino básico. Uma missão prioritária será de formar o que eu chamo de novo professor do ensino básico. A sua missão não será de depositar o conhecimento, como falava Paulo Freire. Ele será um estimulador da criatividade do estudante. Terá a capacidade de identificar talentos e traçar uma trajetória de desenvolvimento. Será capaz de identificar as dificuldades de cada estudante e traçar estratégias para superá-las. Além disso, a universidade deverá ser um espaço de aprendizagem para os estudantes do ensino básico, através da implantação de atividades de aprendizagens, por exemplo, nos fins de semana e no período de férias. Olhando para o futuro, será importante a correta utilização dos avanços nas tecnologias de comunicação e informação e a substituição de aulas expositivas por análise de temas e resolução de problemas. A promoção e consolidação de valores e virtudes, a ética, a solidariedade, o diálogo, etc., em todo o sistema educacional e, sobretudo, no ensino superior, será importante para termos uma sociedade civilizada e ética, sem injustiças sociais e que proporcione uma vida digna a todos os brasileiros. A produção de conhecimento, pesquisa e inovação deverá ter como foco a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Quando comemoramos 55 anos na nossa UNB, tendo como tema Ciência e Ousadia, seria importante fazer uma prospecção nos próximos 55 anos. Completaremos 110 anos de existência no ano 2072. Uma pergunta emerge: que Brasil que queremos para o ano 2072? Certamente vamos querer um país sem miséria, sem fome e sem injustiça social. Vamos querer um país democrático, sem corrupção, onde as políticas públicas beneficiem toda a sociedade. Todas as ações deverão ser permeadas pela ética e solidariedade. A UNB e todo o sistema educacional brasileiro devem ser protagonistas dessa utopia. Não poderia deixar de lembrar e render homenagens a grandes figuras que hoje já não estão entre nós e que desempenharam um papel importante na UNB, que completa 55 anos. Entre eles, cito Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Oscar Niemeyer, Luiz Gouveia Laboriô, Vladimir Lobato Paraense, Cláudio Santoro, José de Lima Scioli, Roberto Cardoso de Oliveira, Cassiano Nunes, Terezinha Paviani, e aproveito para cumprimentar o professor Aldo Paviani, aqui presente, sua filha, João Bosco, René Salomão, Charles Maier, Aloysio da Rosa Prata, Felipe Marsden, Vanise Macedo, João da Gama Filgueiras e Lima, Maria Leia Salgado Laboriô, Atos Bulcão, Roberto Pompeu de Souza, Amadeu Cury, Frederico Simões Barbosa, Fernando Correa Dias, Valdenor Barbosa da Cruz, Lauro Mori, nosso querido ex-reitor, Paulo Espírito Santo Saraiva, Victor Nunes Leal, Aliomar Balieiro, Josafá Marinho e Henrique Paulo Eriger. Tristemente, tenho que adicionar a essa lista o jornalista e professor da UNB, Carlos Chagas, que nos deixou ontem. Devemos render também nossas homenagens aos servidores da UNB que já não estão entre nós. Como representante desse segmento, que contribuíram para a construção e consolidação de nossa universidade, lembro o servidor Teodoro Freire. Esse ilustre maranhense e torcedor fanático do Flamengo começou a trabalhar na UNB em 1962, alguns meses depois da inauguração da UNB, onde ele permaneceu até a sua aposentadoria compulsória em janeiro de 1991. Aqui, o criativo maranhense encontrou o espaço de articulação e fruição artística necessários ao desenvolvimento da brincadeira do boi. No horário de almoço, relata o jornalista Heraldo Pérez no livro O Encantador, Seu Teodoro do Boi, o mestre se enfurnava na carpintaria da universidade, onde fabricava uns pandeiros quadrados. As primeiras apresentações, quando o recém-formado grupo de Bumba Meu Boi já ensaiava em um terreno doado na cidade de Sobradinho, só foram possíveis graças ao apoio financeiro de Edaci Ribeiro, que viabilizou a compra de adereços, roupas e instrumentos com 60 mil cruzeiros. Mesmo depois de se aposentar, seu Teodoro não se desligou da universidade. Vinha aqui sempre encontrar-se com professores e funcionários. Ele queria saber de tudo o que acontecia. Relembra a professora Geralda Dias, do Departamento de História. Comentando a trajetória de seu Teodoro, o professor José Córdova Coutinho assim se expressou, aspas, tanto a cidade quanto a universidade só vão consolidar quando incorporarem em seu calendário de memórias o produto da criatividade de seu povo, e mestre Teodoro é figura inconteste nesta moldura. É importante também ressaltar a contribuição que ex-alunos têm feito e fazem em diversos campos de atuação, o que se constitui em nosso maior, mais precioso produto e o principal indicador de nosso sucesso educacional. Entre eles, cito Rodrigo Hollenberg, governador do Distrito Federal, Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Lúcia Viladino Braga, diretora da Rede Sara, Siddhartha Ribeiro, diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Samuel Goldenberg, diretor do Instituto Carlos Chagas, da Fiocruz, no Paraná, João Batista Calisto, um ícone da farmacologia brasileira, Spartaco Astolfo Filho, da Universidade Federal do Amazonas, que coordena o Programa de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Hamilton de Holanda, que ontem foi homenageado, nosso grande intérprete e compositor, orgulho da música popular brasileira, Luiz Vicente Rizzo, superintendente do Hospital Albert Einstein em São Paulo, Paulo Hoff, diretor de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, Edécio Cunha Lima, professor pesquisador da USP, Dario Zamboni, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. E eu poderia prosseguir nessa lista. Não poderia deixar de citar, entre os nossos ex-alunos, que ocuparam e ocupam o cargo máximo da instituição. Me refiro ao nosso querido reitor Ivan Camargo e à nossa querida reitora Márcia Abrão Moura. Estou já terminando, viu, senador? Recentemente, a Secretaria de Comunicação introduziu um projeto intitulado Entrevistas Imaginárias, onde foram feitas perguntas a celebridades nacionais já falecidas e que seriam respondidas por pessoas vivas. Escolheram como uma dessas celebridades Darcy Ribeiro, fundador da UNB, e pediram a mim que respondesse as perguntas por ele. Aceitei o desafio. A última pergunta seria uma mensagem de Darcy aos jovens brasileiros. Encerro meu pronunciamento com a resposta dada a essa pergunta, que é uma forma de termos Darcy Ribeiro vivo aqui. Aspas, Darcy Ribeiro falando. Em primeiro lugar, gostaria de convocar os jovens para um olhar para o futuro. As próximas décadas serão de lutas para um renascer do Brasil. Antevejo alguma dessas batalhas. A primeira delas seria reconquistar a institucionalidade da lei original que criou a Universidade de Brasília como organização não governamental, livre e autoconstrutiva. Depois dessa reconquista, a expansão dessa estrutura para todas as universidades públicas do país. Simultaneamente, cumpre libertar-nos da tutela ministerial, assumindo plenamente a responsabilidade na condução de nosso destino. Os jovens deverão ser protagonistas para, de forma permanente, reinventar o ensino básico e superior de graduação e pós-graduação, fazendo deles instrumentos de liberação do Brasil. Olhando para o futuro, nostálgico dos velhos tempos, o que peço é que voltem ao campus universitário Darcy Ribeiro e a todos os campi do país, para aquela convivência alegre, aquele espírito fraternal, aquela devoção profunda ao domínio do saber e à sua aplicação frutífera. Vocês, jovens, devem ser protagonistas para elaborar uma versão contemporânea dos Centros Integrados de Educação Popular, CIEPs, iniciativa do governo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, nos quais as crianças possam ter uma educação de qualidade em tempo integral. Repito uma frase minha. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Desmontar esse projeto é a nossa principal causa. Sou o homem de causas. Vivi sempre pregando, lutando como um cruzado pelas causas que comovem. Elas são muitas. A salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo e liberdade, a universidade necessária. Na verdade, somei mais fracassos que vitórias em minhas lutas, mas isso não importa. Horrível seria ter ficado ao lado dos que nos venceram nessas batalhas. Deixo como herança os meus fracassos para que sejam transformados em vitórias pelos jovens dessa e das próximas gerações. E deixo o recado primeiro e último aos jovens. Sejam brasileiros, sempre apaixonados pelo Brasil. Vivemos um momento difícil no Brasil. Todos temos o dever de trabalhar para reverter o presente quadro. Nesse contexto, eu lembro o pensamento de Oswaldo Cruz: não esmorecer para não desmerecer. Muito obrigado.